A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
A Radiofobia apresenta O Mundo do Charuto, com César Adames.
Saudações, ouvinte charuteira, ouvinte charuteiro, você, meu amigo, está no ar o segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast O Mundo do Charuto, publicado aqui na Radiofobia Podcast Network. Eu sou Léo Lopes e tenho aqui ao meu lado o meu mestre, o meu tutor por esse mundo, o meu mentor charuteiro, César Adames, segundo episódio da segunda temporada.
Fala, Léo, tranquilo? Estamos aí para mais um programa e o tema de hoje é vinho.
Exatamente, tivemos um feedback muito legal do primeiro episódio sobre cerveja. Quero agradecer aqui a todo mundo que interagiu com a gente lá no nosso Instagram, @omundodocharuto. Para quem mandou e-mail também para o podcast omundodocharuto@gmail.com. E para quem entrou lá no nosso site, omundodocharuto.com.br, o primeiro programa da segunda temporada sobre a harmonização de cervejas. Foi muito legal, muito informativo, trouxe pra gente, pra mim principalmente, que tô aprendendo aqui a cada programa, essa lógica das harmonizações, que é uma coisa meio que, pra mim, César, como se fosse aprender a tocar um instrumento ou aprender um novo idioma, sabe? Quando você entende a lógica do negócio, fica muito mais gostoso de fazer depois.
A ideia é essa, é a gente desmistificar o mundo das bebidas, trazendo aí para o nosso ouvinte uma compreensão do que é a bebida, do seu, como ela é produzida, dos seus estilos, e a partir daí, sabendo isso, fica muito mais fácil você harmonizar.
Com certeza. Agora, eu falei no finalzinho do nosso primeiro episódio dessa temporada que eu tinha uma pulga atrás da orelha com relação ao título desse episódio, que você falou assim, não, Léo, coloca vinhos de sobremesa e fortificados. Eu quero saber exatamente do que é que nós estamos falando.
Então vamos lá, vamos começar primeiro no básico. O que é vinho? Vinho nada mais é do que você utilizar uma uva, prensar essa uva, vai obter o suco você vai colocar levedura, a levedura vai transformar o açúcar que tem ali no suco de uva e ele vai virar álcool. Então é uma bebida tão antiga quanto a cerveja.
Certo.
E para você fazer a produção do vinho é super simples, você precisa de uva e de levedura. Por quê? Porque a uva já vai te dar o suco, diferente da cerveja, lá que você tinha que colocar água.
Sim.
Aqui, nesse caso, são só dois ingredientes, a uva e a levedura.
Certo.
Então, é um processo que vem acontecendo há milhares de anos, 6.000 antes de Cristo, você já tem aí notícia do surgimento dos primeiros vinhos, tá? E quando a gente fala de vinho, a gente vai dividir esse produto tão nobre em basicamente cinco famílias. A gente
certo.
Vai ter os espumantes, os brancos, os rosés, os tintos e os vinhos de sobremesa.
Certo.
Aí onde entra os vinhos de colheita tardia e os vinhos fortificados. E a gente vai explicar logo, logo o que é cada um deles. Tá.
Perfeito. Então a gente sabe aqui agora o que é o vinho. Agora, vamos falar um pouco sobre a história do vinho. Não por acaso a gente vê referência a vinho em muitas obras antigas e tal. É uma coisa, você falou aí, 6.000 antes de Cristo. O que que se tem aí historicamente registrado? O que que a gente pode trazer sobre o surgimento do vinho? Uma coisa que é uma dúvida que eu tenho é que parece que naquela época se tomava muito mais vinho do que água, né?
Sim, com certeza, porque dependendo do local onde você chegava, você não tinha muita certeza da qualidade da água. Uhum. E quando você consumia o vinho, era uma forma de você se precaver de futuras doenças e infecções, etc. e tal. Mas, basicamente, a história do vinho, ela é muito simples, ela começa ali no crescente fértil do Nilo, Mesopotâmia, Antiga, você tem ali as primeiras vites viníferas plantadas, e o vinho ele se popularizou sempre como um item de troca. Todos os mercadores, os barcos que faziam as rotas de comércio naquela região levavam o vinho. Uhum. E talvez o grande embaixador e o grande propagador do vinho foram os romanos.
Certo.
Os romanos que dominaram praticamente toda a Europa e parte da Ásia. Eles chegaram a Portugal, chegaram à Espanha, na França. Foram eles que levaram algumas variedades diferenciadas de uvas, tá? Não que naquele local não tivesse um consumo de vinho, tá? Mas foram os grandes impulsionadores do consumo global na época.
Sim, é interessante que você, no programa passado, citou que existe registro de que os trabalhadores das pirâmides, os construtores das pirâmides, recebiam parte do soldo deles em cerveja. E a gente historicamente sabe também que os soldados romanos, eles eram basicamente sustentados à base de carne e vinho, né?
Exatamente, era uma refeição super equilibrada que eles tinham naquela época. E o vinho sempre teve essa tradição aí de estar presente na história da humanidade. Cerveja também, mas o vinho ele tem, às vezes, um aspecto um pouco mais elitista comparando com a cerveja. A cerveja, com todo o respeito, ela é um produto mais popular.
Sim.
Você tem cervejas super bem elaboradas e tudo mais. Mas o vinho você vê aqui mesmo pelo Brasil. O maior consumo... O Brasil, para você ter uma ideia, tem uma média de consumo per capita de 77 a 78 litros de cerveja.
Certo.
Com 2 litros de vinho.
Eu fujo dessa média, viu?
Eu também fujo dessa média bonita. Tentando ajudar o coisa, mas você vê como é, e os dois são alimentos.
Sim.
Tá? O grande problema é que, lamentavelmente, o governo não trabalha o vinho como alimento, ele acha que é um item supérfluo, que é um item que tem que taxar, etc. e tal. Mas vamos seguir o jogo aqui, porque senão vamos falar de coisas boas, né? A gente está aqui para bater um papo sobre coisas interessante para o nosso ouvinte.
Muito bem, então vamos falar um pouco sobre produção de vinho, né? A gente também conhece aquela coisa romântica do vinho sendo pisoteado, as uvas sendo pisoteadas, e aí os pés das belas donzelas que estão ali amassando o vinho e tudo mais. Mas a gente sabe que, na verdade, hoje em dia a gente tem um processo também industrial de grandes marcas que produzem vinho. A gente tem vinhos de denominação de origem controlada, tem uma série de coisas. Então, explica um pouco pra gente aqui sobre essa questão da origem do vinho versus o processo de produção.
Bom, o processo, como você falou muito bem, ele começa antigamente era uma pisa-pé. Você uhum. tinha que fazer ali a prensagem da uva, mas hoje você tem prensas pneumáticas,
certo.
Tá? Que fazem todo esse trabalho, porque também com o aumento da produção e de consumo multiplicou várias vezes. Então não dá mais para você ficar contratando 200 pessoas para ficarem pisoteando o vinho. Tá?
Sim.
Além de ser uma coisa um pouco desumana, não vai dar muito certo. Então, hoje, prensas pneumáticas fazem esse trabalho, que nada mais é do que você extrair o suco da uva, porque a base do vinho nada mais é do que suco de uva que tem açúcar.
Certo.
Eu coloco levedura, aqueço, porque a levedura ela é um indivíduo que necessita de um certo incentivo, então o calor ali faz com que ela comece a trabalhar, um calor leve, light, não fica imaginando aí calor de fogão, não. É um calor para ela começar a trabalhar e basicamente o que, é que ela faz? Ela consome o açúcar, transforma o açúcar em álcool com liberação de CO2, que é gás carbônico.
Certo.
Aí o que, que acontece? Se eu não libero esse CO2, esse esse gás carbônico, eu vou ter o meu primeiro estilo de vinho, que é o espumante.
O espumante, então, é o vinho onde o CO2 que é gerado no próprio processo de fermentação, ele é mantido no engarrafamento.
Exatamente, é essa a ideia, porque quando você serve uma taça, uma flute com um espumante, você tem toda aquela borbulha, aquela perlage.
Sim.
E o que é a borbulha e a perlage? Nada mais é do que o CO2 que estava preso e ele está se liberando.
Perfeito.
Então, nesse caso, nós temos dois processos básicos de produção de espumante, um método artesanal, tradicional, que foi onde tudo começou, com um monge chamado Dom Perignon, lá na França, que deixou um pouco de levedura dentro da garrafa, e a garrafa continuou, a levedura continuou trabalhando ali, e você tinha um processo de fermentação, mas as borbulhas ficaram presas dentro da garrafa.
Certo.
Por outro lado, tempos depois, um italiano criou um tanque de aço onde você faz esse processo num volume muito maior.
Uhum, perfeito.
Então, basicamente é essa a diferença. Você vai ter a possibilidade de você obter essas borbulhas na garrafa ou no tanque.
Certo.
Qual é o melhor? São diferentes. Qual que eu vou gostar mais? Experimente os dois.
Perfeito.
A gente tem aqui, tanto na França, que é o berço do surgimento ali, com os clássicos champanhes, tá? Mas temos ótimos espumantes nacionais aqui, que seguem esse padrão também de fazer uma fermentação ali, uma segunda fermentação na garrafa.
Certo. Perfeito.
Então é um produto bem interessante, são as duas vertentes que a gente tem aí, e esse basicamente é o nosso primeiro tipo de vinho, que é o espumante. Agora a gente vai falar do vinho branco.
Certo.
Vinho branco nada mais é do que variedades brancas, que é uma coisa interessante, né, Léo? Os caras chamam de vinho branco, mas a uva é verde e o líquido é amarelo. O que o cara chama de branco?
Pois
é. Não sei. Não sei quem foi o criador ali, mas tudo bem, tá valendo. Então, normalmente, você tem um vinho que vai ter uma tonalidade amarelada, dourada, palha, etc e tal. Esses são os brancos. E aí temos variedades clássicas como Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torrontés na Argentina e entre outras, tá?
Não tem um vinho verde também? Eu já ouvi falar de vinho verde.
Pois é, ele é vinho verde, mas é o nome. O vinho verde é um vinho português, tá?
Ah, tá, é português.
Mas ele é um branco.
Entendi, é o nome é vinho verde, então.
Exatamente, tá? Região dos vinhos verdes e tudo mais.
Tá.
É o que a gente chama de DO, denominação de origem, né?
Cada é a mesma produtor... coisa, então, a gente chama... A gente falou de vinhos espumantes... E aqui no Brasil, a gente costuma chamar tudo de champanhe, mas champanhe também é denominação de origem controlada, né?
Exatamente. Tanto que o pessoal de lá tem uma frase famosa que fala: todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe.
Perfeito. O champanhe é o que é produzido na região de Champagne, na França.
Exatamente.
Champanhe é o nome de uma região geográfica.
Exatamente. Assim como você tem outros produtos, Crémant, que é um outro estilo de espumante francês, você tem o Aste, você tem o Prosecco, você tem aí uma enormidade de produtos, o Sekt, que é uma variedade alemã de espumante. Quando você não tem uma DO, ele recebe o nome de espumante. Então, espumante é o estilo.
Uhum.
Dentro do espumante, você tem N possibilidades de denominação de origem.
Perfeito. Isso acontece com os outros vinhos também, né? No caso, a gente vai falar já de vinho tinto, mas como nós estamos falando aqui de denominação de origem, a gente tem vinhos aí, sei lá, como os italianos, sei lá, Brunello di Montalcino, o Montepulciano d'Abruzzo e outros tantos que são da região onde são produzidos. Agora tem outros, por exemplo, como é o caso do Chianti, que é produzido na região da Toscana, na Itália, que ele só pode chamar Chianti se ele tiver uma quantidade específica de Sangiovese com Canaiolo. Então, como que funciona isso na questão do vinho, César? É por tradição ou existe também uma regra disso?
tradição em primeiro lugar e regra em segundo.
Tá.
Você, nada mais, nada menos você fez foi regulamentar uma coisa que vem já de longo período.
Entendi.
Que é o que a gente vai falar depois nos estilos de fortificados, no porto, no jerez, no madeira e tudo mais. Então, em primeiro momento, é uma tradição,
uhum,
e essa tradição virou regra.
Ah,
e
tá.
É uma forma de proteção e de divulgação do seu produto.
Perfeito.
A história das DOs. DO, denominação de origem. DOC, denominação de origem controlada.
Perfeito. É a mesma coisa que você falou do champanhe, né? Todo Chianti precisa de uva Sangiovese, mas nem todo vinho produzido com uva Sangiovese é necessariamente um Chianti, né? Então, é
exatamente, a mesma... exatamente. Bom, voltando aqui.
Vamos lá.
A gente já falou de espumante. Temos aí branco, rosé e tinto. Branco é feito com uvas brancas, tinto é feito com uvas tintas. Temos aí variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec. E o rosé? O que seria o rosé, meu amigo Léo? O que você acha que é um rosé?
Pois é um mistério, né? Eu nunca parei para pensar. Mas ele é um mix de uva tinta e uva branca?
Então, aí você tem, quando você fala disso, de mix, tem muita gente que acha ele é um Frankenstein, aquela coisa da mistura. Sim, no primeiro momento, ele surge como uma mistura, para daí depois a gente passar para um processo onde você tem o contato da pele das uvas tintas com o suco de uva, ele que vai dar a cor.
Ah, olha aí. A pigmentação da casca da uva, então?
Exatamente. A casca da uva tinta, ela vai ficar... Como é que você consegue fazer o tinto? Basicamente, a parte da polpa, ela não é escura, ela é clara.
Sim.
É. Então, o vinho tinto, ele ganha aquela cor... ficando um bom tempo aquela mistura de casca e polpa.
Certo.
Para obter o rosé, o que você faz? Você deixa o líquido em contato com a casca por um período mais curto.
Ah, entendi.
E aí você vai ter diferentes nuances de cores de rosé.
Entendi.
Mas hoje em dia já existe também uma volta à tradição, ao passado, que é o corte, que é você misturar um pouco de tinto com um pouco de branco.
Ah, que é o que eu imaginava, então, que fosse assim, essa coisa da pigmentação, eu não tinha a menor ideia, não sabia.
Então,
não.
No começo era uma mistura, mas também era muito associado a um vinho de uma qualidade um pouco duvidosa, porque você simplesmente está misturando os dois.
Sim, sim, claro.
Aí o pessoal passou a controlar a produção, o tempo que fica o contato da casca com a pele e tal, e existe hoje alguns produtores que trabalham, literalmente um termo que chama de corte, é você fazer uma mescla de branco com tinto, mas é uma mescla de branco e tinto de qualidade numa proporção que já foi testada antes de você sair misturando tudo ali só para ter aquela corzinha.
Entendi. Cara, que interessante.
Bom, falamos de espumante, falamos de branco, rosé, tinto. Chegamos agora aos vinhos de sobremesa.
Certo.
E aí o título do nosso programa é Vinhos de Sobremesa e Fortificados.
Sim, agora você vai responder a minha pergunta lá do começo.
Exatamente.
Eu ainda estou com interrogação aqui.
Então vamos lá. O que é um vinho de sobremesa? Como o nome já diz, é um vinho que acompanha a última parte da sua refeição.
Certo.
E, Léo, quando você pensa em sobremesa, qual é o gosto que vem com a palavra sobremesa?
Doce, óbvio, né?
Perfeito, doce. Então significa que se eu tenho um prato doce, eu vou precisar do quê? Na harmonização, uma bebida que tenha uma doçura.
Certo.
Porque não vai ficar muito agradável você pegar aquele Apfelstrudel.
Sim.
Ou então uma outra sobremesa, um quindim, alguma
tiramisu,
coisa.
Tiramisu, delicioso.
Tiramisu. Você imagina um quindim com vinho tinto Cabernet Sauvignon?
Não, mas ó, você sabe que elaborando a pauta desse programa e produzindo tudo mais, a única coisa que vinha na minha cabeça era o vinho do Porto, português.
Sim, sim. Então o que acontece? É o doce, você tem que ter doce. O elo de ligação ali é o doce.
Certo.
Tá? Então, como é que eu faço um vinho de sobremesa? Bom, vinho de sobremesa, a gente pode considerar dois estilos distintos ali. O vinho onde você tem uma colheita tardia, ou também conhecido como late harvest, ou ainda como cosecha tardia.
Certo.
O que é colheita tardia, late harvest e cosecha tardia? É a mesma coisa, só muda a língua.
Entendi.
Colheita tardia, português, late harvest em inglês e cosecha tardia em espanhol. Nada mais é do que você deixar a uva no pé por pelo menos mais 20, 30 dias depois do ponto de colheita normal. Então, o que acontece quando você tem uma fruta no pé que você não colhe naquele momento adequado? Ela vai começar a, literalmente, perder água.
Sim.
Ela começa a passificar. E dependendo do tamanho da fruta, ela cai do pé e vai apodrecer.
Claro.
Tá? Então, o que acontece? No caso da uva, você vai deixar ela na videira mais um tempo e ela vai começar a perder água, ela vai passificar. Vai começar... Não vai virar uva passa, tá? Pode sim. Até virar. Mas você vai deixar ela perder uns 20, 30% de água.
Certo, ela vai desidratando.
Exatamente. Aí eu vou lá e colho, faço o processo normal de vinificação. Eu vou colher, eu vou esmagar isso com prensa pneumática e aí vou ter o suco de uva. Só que o que acontece com esse suco de uva, Léo? Como é que tá o gosto dele?
Ele tem tá menos mais água. Concentrado, né? Mais maduro, digamos.
Tem mais açúcar.
Tem mais açúcar, tá.
Porque tem menos água.
Sim.
Aí você joga a levedura. A levedura vai lá fazer o seu trabalho, que é transformar o açúcar em álcool. Só que a levedura, coitada, chega uma hora que ela comeu, morreu.
Pois é.
Ela morre no final?
Sim.
E ela fez um trabalho 100%? Não.
Não.
O que aconteceu com aquela bebida? A levedura transformou açúcar em álcool, mas não deu conta do recado. Então você tem um vinho alcoólico adocicado.
Perfeito. E ele entendi. Tem consistência de líquido normal ou ele é licoroso?
Aí depende. Alguns podem até ter uma textura levemente puxada para um licoroso, mas se você pegar um vinho de colheita tardia junto com um branco, normalmente ele vai ter uma cor mais intensa, vai ser um dourado mais intenso, tá? Mas colocado do lado de um branco, ele é muito semelhante.
É, porque eu acho que o único desses que eu tomei até hoje foi o próprio vinho do Porto, né?
Sim.
E ele não é licoroso, né? Ele é líquido normal, mas ele é robustão, né?
O vinho do Porto, ele é um fortificado.
Ah, não então, é de sobremesa, então.
Não, ele é de sobremesa. Ele é um vinho para você que normalmente você consome
tá.
Na
então
sobremesa.
É um vinho para você consumir junto com uma sobremesa e, ao mesmo tempo, ele é fortificado.
Exatamente. Mas aí o que acontece? Vinho de sobremesa, a gente tem essas duas grandes famílias, que são os colheita tardia.
Certo.
E são os fortificados.
Certo,
então,
tá.
Colheita tardia... Como é que você faz? Você deixa a uva no pé mais um tempo.
Entendi, sim.
Ou então você pode ir lá também cortar a uva e deixar ela em gavetas secando.
Para ela ir secando.
Você pode deixar a uva numa lona de plástico ali no terreno. Você começa a iniciar um processo de pacificação, de transformar ela numa uva passa.
Entendi.
Então, faz o processo de vinificação, você vai ter uma bebida que vai ter o teor alcoólico de 12 a 14, que é o teor alcoólico médio ali dos vinhos.
Certo.
E só que você vai ter um pouco mais de açúcar.
Tá, entendi.
Então, isso é colheita tardia. Vinho de sobremesa, colheita tardia. Vamos falar agora vinho de sobremesa fortificado. O que é um vinho de sobremesa fortificado? Você está produzindo um vinho tinto.
Tá.
Então, eu colhi a uva, eu espremi a uva, eu tenho suco de uva, eu tenho a levedura que está transformando o açúcar em álcool, estou produzindo um tinto normal.
Certo.
Aí o que o produtor faz? Ele vem, imagina ali uma cuba onde você está fazendo esse processo, que tem lá os seus 5 mil litros de capacidade. O cara vai vir com um garrafão de 10 litros de aguardente vinica. Aguardente vinica é um destilado obtido a partir da uva. A gente vai falar isso num programa mais lá na frente.
É tipo uma grapa da vida?
É, basicamente é isso aí. Você vem com essa aguardente vinica e você joga aguardente vinica dentro do tanque.
Certo.
Essa aguardente vinica pode ter 50, 60 de grau alcoólico.
Ah, é um destiladão forte.
Potente, potente. Uhum. O que que vai acontecer naquele tanque? A hora que eu joguei o líquido ali dentro, eu matei a levedura.
Sim. Pô, tá levedura, meio...
A levedura tinha terminado o trabalho dela? Não tinha. Uhum. Então, o que acontece? Eu tenho açúcar naquele líquido ali. E o que acontece com o teor alcoólico?
Ai, vai lá pra cima, né?
Exatamente. Então, fortificados têm um teor alcoólico de 18 a 22 graus.
Ele sofre um processo de diluição por conta do vinho, né? Que estava num teor alcoólico mais baixo. Dá uma diluída no que foi colocado. E aí ele vai para o quê? 22 até 22 graus?
18 a 22 é o...
De teor alcoólico.
O grau alcoólico tá. De três vinhos fortificados clássicos, que é o Porto, o vinho Madeira e o vinho Jerez.
Certo, perfeito.
Então, esses são os dois estilos clássicos que a gente tem de sobremesa. Isso aqui não é uma aula de enologia.
Claro.
Não estamos aqui para aprofundar.
É, na verdade, é uma mini aula, sim, porque esse introdutório aqui já vale por uma aula mesmo.
Bom, aí vem uma pergunta também que o pessoal sempre me faz sobre a harmonização com os vinhos.
Sim.
Já é meio que senso comum que um vinho de sobremesa, docinho, um vinho fortificado, vão combinar com charutos.
Sim.
Mas o pessoal me pergunta, aí vem cá, e o vinho tinto combina? Aí a gente entra no quesito o que é difícil e o que é fácil.
Pois é, isso é interessante você ter citado, porque eu tenho uma experiência com isso. Quando comecei a fumar charuto, eu gosto muito de vinho também, consumo bastante vinho tinto, gosto demais. E aí, para mim foi natural pegar uma taça de vinho e um charutinho, e às vezes na confraria lá, que eu participo, né, dos meninos com o charuto sem roll, a gente tem lá um meeting de sexta-feira, trocando ideia, com câmera, batendo papo e tal. E uma vez, o meu amigo Roberto Mitsurini, fica um abraço pro nosso querido Roberto, ele falou assim, pô, Léo, eu vejo você sempre com uma taça de vinho, eu não consigo harmonizar direito com vinho, é um negócio que pra mim não combina e tal. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque pra mim foi uma coisa tão natural, o paladar ornou, como diria minha avó, que eu não parei pra pensar nisso, né? E realmente, é muito mais comum a gente ver pessoas harmonizando, como já dissemos no primeiro programa, com destilados. Então eu queria que você contasse realmente essa questão, porque você falou de difícil e fácil. Aonde que entra dificuldade e facilidade nesse processo?
Então, agora a gente volta para aquela classificação dos vinhos. Espumante, branco, rosé, tinto e sobremesa.
Certo.
Uhum. Então, o que é difícil? Difícil não é impossível, tá? Então, o que é difícil? Você harmonizar charutos com vinhos brancos.
Certo.
Charutos com vinhos rosé.
Tá.
Charutos com vinho tinto. Bom, aí começa a grande briga ultimamente. Tem gente que fala que o Barolo vai bem, que um Amarone vai bem. E aí, não sou eu que vou entrar nessa celeuma. A única coisa que eu falo é o seguinte, posso concordar contigo, respeito a tua escolha para harmonizar, mas você tem que buscar o quê? Um vinho tinto mais estruturado, um vinho tinto que tenha um tanino presente, porque se você pegar um Pinot Noir, que é um vinho super delicado,
mais suavinho,
provavelmente, né? O charuto vai passar por cima.
Eu com Merlot, que é um vinho mais forte, né? Com tanino mais presente, um vinho mais robusto. Com Merlot, com charuto. Uma taça de Merlot e um charutinho, pô, delicioso pra mim.
Então pronto. O importante é você gostar dessa harmonização, mas estamos aqui. Qual é o objetivo desse episódio? É dar algumas ideias pro pessoal pensar, não é?
Claro.
Sair dizendo, você está errado consumindo com essa variedade, Léo. Não beba, beba outro.
Sim,
não.
Com certeza.
É só parar pra pensar. Da mesma forma que você falou de Merlot, se você falar de Taná que é a
também,
cepa clássica uruguaia, ela é muito mais potente como o Merlot.
Sim, o Taná, a uva Taná é deliciosa. Nossa.
Então eu tenho que soltar o Merlot e ir pro Taná? Não, faz do jeito que você achar melhor e vamos seguir.
Eu acho que então, faz tempo que eu não compro uma garrafa de Taná, que não tem na minha adega, por isso que eu não experimentei ainda.
Não, mas é uma opção interessante, tá? Então, é por isso que eu digo, é difícil, mas não é impossível, tá? Perfeito. Agora, o que, que é fácil de harmonizar com charuto?
Os vinhos de sobremesa e os fortificados.
Mas antes dele, sabe quem que está fazendo um sucesso aí, está no trending topics das harmonizações com vinho?
Vai dizer que são os espumantes.
Exatamente. Qual espumante? Bom, um dos espumantes que eu mais gosto e recomendo é um espumante 100% Chardonnay. Por quê? Porque a Chardonnay vai te dar uma acidez e você vai ter a borbulha que vai limpar a tua boca. E aí a gente cria uma harmonização por corte. Você falou no episódio anterior aí de harmonização por contraste, por similaridade. Isso. Pois é, tem harmonização por corte. E o que, que é harmonização por corte? É aquela que limpa a tua boca e prepara para uma próxima baforada do charuto.
Olha aí, isso eu nunca tinha ouvido falar. Muito legal.
Então, isso é uma opção muito interessante e, de novo, 100% Chardonnay. Pode ser um champanhe, pode ser um espumante nacional. Então, não precisa ficar gastando dinheiro aí comprando o melhor champanhe. Até Sim. porque um champanhe 100% Chardonnay, ou Blanc de Blanc, como eles chamam, ele é mais um pouco mais caro que um champanhe normal. Sim. Mas nós temos aqui no Brasil espumantes de excelente qualidade e temos um 100% Chardonnay produzido no Brasil, de várias marcas, tá? Sim. Que vão combinar muito bem.
Que legal.
Então fica a dica aí para o pessoal experimentar esta combinação. E aí, sobremesa, meu amigo, é partir para o abraço. Por quê? Porque a sobremesa nada mais é do que o momento que antecede o charuto.
Sim.
Você tá ali, olha, comecei com espumante, aí eu fui numa taça do branco, uma taça de rosé, o tinto para acompanhar aquela carne deliciosa, aí veio a sobremesa e eu peguei um colheita tardia, ou eu peguei um porto, um jerez, um madeira, terminou, eu ainda tenho bebida na taça, eu vou acender o charutinho.
Perfeito.
E aí segue a sequência, tá? Então, esses aqui são clássicos. Vinhos de sobremesa, a gente tem vários estilos, praticamente todos eles combinam com o charuto. Agora, o que eu quero falar, já irmos direcionando agora para a parte final deste programa aqui, é falar um pouco dos estilos Sim. dos vinhos. Tá? Sim. Então, quando a gente fala de vinho do Porto, o que, que é um vinho do Porto? É um vinho produzido em Portugal,
certo.
Na cidade do Porto.
Certo.
Quando a gente fala de vinho do Porto, nós temos a variedade branca e a variedade tinta, se bem que você também encontra ali um vinho do Porto rosé, que de vez em quando ele aparece aí no mercado. O vinho do Porto branco, ele é feito com as variedades Rabigato, Viozinho, Malvasia, Golveio e N outras, que nem o pessoal lá de Portugal sabe, porque aquilo ali é um monte de vinhas velhas que é
Não
uma
é?
Mistureba. Tá? Quando a gente fala de vinho, os vinhos tintos, a gente está falando de Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, que é conhecida como Tempranillo lá na Espanha, a Tinta Barroca, Tinta Cão, olha os nomes aí, tá? Então, é uma infinidade de variedades que dão esse diferencial a esse produto.
Certo.
O vinho do Porto branco, normalmente, ele é consumido na forma de um drink super tradicional, conhecido como Portonic.
Olha.
O nome já diz, né? É vinho do Porto, uma dose de vinho do Porto, bastante gelo e completa o copo com água tônica.
Nossa, que legal.
E aí, quando a gente fala de vinhos tintos, a gente tem duas grandes famílias. A gente tem aí os Townies e os Rubies.
Certo.
O Townie, normalmente, ele é envelhecido em grandes dornas, pipas de 5 mil, 10 mil litros.
Certo.
Enquanto que o Ruby, ele já é mais de barricas de 500, 600 litros.
Entendi.
Normalmente o Tawny, ele tem uma tonalidade mais cobre, tijolo.
Tá.
Enquanto que o Ruby, ele é já mais cor de vinho mesmo.
Sim.
Aquele vinho tinto retinto, como Sim. diz o coisa. Dentro dessas duas famílias, do Tawny e do Ruby, a gente vai encontrar em qualquer supermercado o Tawny básico e o Ruby básico.
Perfeito.
São vinhos aí que vão de 90 a 120 reais, dependendo da marca, do local, da onde você está escutando a gente. Se tem uma oferta boa de vinhos, talvez seja mais barato. Se tem poucos, ele vai custar um pouco mais caro. Mas são os vinhos de entrada. E aí, dentro da família do Tawny, além do Tawny básico, você vai ter um Tawny 10 anos, 20 anos, 30 anos e 40 anos. Desses aqui, a melhor harmonização com charuto, com certeza, é o 10 anos. É o melhor custo-benefício para harmonizar com charutos. Todos os vinhos do Porto combinam com charuto.
Certo.
Mas o 10 anos ele é imbatível.
Perfeito. Tá?
Do outro lado do Ruby, você tem o Reserva, você tem o LBV, que é um Little Bottle Vintage, tá? Você tem Vintage, Single Quinta, que é uma propriedade única, tá? E normalmente, um indicativo muito interessante de Tawny e Ruby é a forma de fechamento desse vinho.
Certo.
A grande maioria deles utiliza um sistema de fechamento chamado semicorcho. Semicorcho nada mais é do que uma parte de madeira ou de plástico em cima e a parte de baixo rolha.
Entendi.
Agora, temos vinhos como os LBVs, os vintages, que tem rolha normal. Então, o que acontece? Quando você se deparar com um vinho, que vai ser a grande maioria, com semicorcho, significa que você vai cortar, vai servir uma dose e pode guardar na geladeira e deixar ali, beber na semana seguinte, na quinzena seguinte. Ele tem ali um poder de guarda de um mês, dois meses.
Que foda.
Já um vinho que tem a rolha, que você vai ter que usar o saca-rolha, ele já está te falando, olha, meu amigo, beba hoje, quanto muito amanhã, tá? Uhum. Então, essas são as dicas básicas que eu tinha para falar de vinho do Porto, das variedades e tudo mais. Ele é um vinho fortificado, assim como o seu parente próximo, vinho da Madeira, da terra de Cristiano Ronaldo. Vinho Madeira, você segue um processo muito semelhante de produção, só que as variedades de uva são a Cercial, o Verdelho, o Boal, o Malmsey e a Tinta Negra Mole, que é a variedade que mais domina ali a Ilha da Madeira. Tá?
Certo.
Você vai ter classificação como Rainwater, Finest, Reserve, Special Reserve, Extra Reserve, Colheita, Frasqueira e Soleira. São as classificações que eu tenho dentro do vinho Madeira. O que a gente encontra normalmente aqui no mercado são vinhos de 5 e vinhos de 10 anos, que vem já no próprio rótulo.
Entendi.
Lamentavelmente, é um tipo de vinho que vem diminuindo o consumo. Os jovens já não seguem muito consumindo esse produto. E, lamentavelmente, eu não estou dizendo que ele está fadado a sumir, mas seu consumo é muito pequeno.
Entendi.
Tá? Então, falamos de Porto, falamos de Madeira, os dois vinhos portugueses, com DO, com denominação de origem, etc. e tal. E aí, agora, a gente vai para o vinho de Jerez ou Sherry, tá? Que é um vinho que é produzido na região ali da Andaluzia, em Jerez de la Frontera,
certo.
Tá? Onde a gente vai ter um triângulo dourado ali, que é São Luca e Barra Média, Jerez de la Frontera e Porto de Santa Maria.
Certo.
Esse triângulo ali produz o vinho de Jerez. O vinho de Jerez basicamente utiliza três tipos de variedades de uva, a Palomino, a Moscatel e a Pedro Jiménez.
Certo.
A Palomino é a que dá a maior possibilidade. Você vai ter um vinho fortificado de Jerez com a variedade Palomino. Você pode ter um Manzanilla, um Fino, que é o famoso Tio Pepe, aquele que você consome com aquelas tapas, com aquele Ramon ibérico.
Oh, delícia!
Pata Negra, vai super bem, porque ele tem uma salinidade. Eu tenho um Dry Amontilhado. Eu tenho um medium amontilhado, eu tenho um medium oloroso, um dry oloroso e um cream. Então veja só, com a variedade Palomino, eu vou ter 7 subprodutos de Jerez. Aí são processos que você tem, se você vai ter uma adição de 15% de álcool, se vai ser 17% de álcool, se você acrescenta outros vinhos. Então, no final ali, mas a base é o Palomino.
Certo.
Moscatel produz o Moscatel. É muito difícil de encontrar, é raro esse tipo de vinho aí. E o mais tradicional é o Pedro Ximénez. Pedro Ximénez, variedade Pedro Ximénez, produz o PX Pedro Ximénez, que ele é um vinho, Léo, que quando você serve no copo, na taça, parece óleo.
Nossa.
Diesel, porque ele é preto e ele é viscoso, ele parece um melaço.
Caramba, nunca
a
vi.
A carga de açúcar dele é uma bomba calórica.
Nossa.
Tá? Então, são vinhos que também vão super bem aí com o charuto, o Pedro Ximénez, o Oloroso, o Cream. O Fino e o Manzanilha, que são brancos, tem ali uma salinidade, uma acidez ali. Talvez o charuto passe por cima.
Entendi. Tá?
Mas também são opções para a gente fazer o teste. Então, basicamente, eu acho que é este pequeno conteúdo introdutório aí que eu espero que o pessoal tenha curtido e auxilie eles sabendo o que é vinho, como ele é produzido, quais os estilos, o que dá para combinar.
Perfeito, muito bom. E fica também, é claro, o pedido para você aí que está nos ouvindo mandar a sua interatividade dizendo para a gente sobre a sua experiência de harmonização de vinho com charuto. Você já harmonizou com espumante? Você, como eu aí, gosta de um vinho tinto também, fugindo um pouco aí ao gosto comum? Você experimentou já algum vinho fortificado e já fez a harmonização com charuto? Tem alguma dúvida relacionada ao tema de hoje? Pode mandar pra gente aqui no nosso e-mail, podcastomundodocharuto@gmail.com. Interage com a gente lá também no Instagram, @omundodocharuto, e também deixa o comentário no nosso site, omundodocharuto.com.br. César Adames você encontra lá no César Adames, @César Adames no Instagram, e no site recomendo que você siga lá, se você tem aí um leitor de feed, assina para você ser notificado, porque praticamente todo dia tem um artigo diferente lá, hein, César? Vários por semana, muita coisa acontecendo agora numa lenta ainda, mas já está acontecendo uma leve retomada de atividades, de alguns eventos presenciais, você já fazendo também algumas coisas aí, a cobertura está sempre lá no cesaradames.com, né?
É isso aí. Agora a gente está tendo os bares, restaurantes voltando, muita novidade, muita informação que vai estar sempre disponível ou no site ou no Instagram.
Maravilha. E você também pode me seguir lá, @safra1974, é o meu Instagram voltado para os assuntos defumados e etílicos. Então ali também eu tenho compartilhado um pouco da minha experiência por esse mundo e a gente tem um encontro marcado no nosso terceiro episódio. Na próxima segunda-feira a gente vai falar sobre harmonização de charuto com cachaça. E aí, se prepara, porque vai ter uma aulinha de cachaça sim. Se tem um cara que entende de cachaça nesse meu Brasil varonil, é o nosso mestre César Adames. Então, se prepara, pode colocar a expectativa lá em cima, porque eu prometo pra você. O César eu sei que não vai falar, porque a modéstia o impede, né, César? Mas não é bem isso e tal. Mas eu posso dizer pra você, porque já bati papo em off e sei que vai vir uma aula de cachaça. Então, se prepara, hein, César? Ó, vou botar lá em cima a expectativa, hein? Por minha conta e risco.
São suas palavras, meu amigo. São
minhas não, com palavras. Certeza. Vai ser sim. Então segura aí, segunda-feira que vem, o nosso terceiro episódio, harmonização de charuto com cachaça. A gente vai estar esperando você aqui, contando com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.